Como explicar conceitos como a diferença e a liberdade a uma criança de 3 anos? É essa a proposta do espetáculo A Árvore Branca e do livro Troca Tintas, que se apresentam por estes dias no Teatro Luca, em Lisboa. No ensaio geral, conversamos com os criativos deste projeto para a infância. Partimos também num barco à aventura com o fotógrafo Cláudio Garrudo, que na exposição Trinos apresenta as imagens que captou em alto mar. Mais à frente, descubra o que vai poder ver este ano em Serralves. Para já, a nova música de Rodrigo Leão. Chama-se A Bailarina e é um dos temas do novo disco de Rodrigo Leão. O músico e compositor vai lançar dia 21 de fevereiro o álbum O Método.
É um título um pouco estranho para uma pessoa como eu, que tem muito pouco método, grande parte das vezes. Mas a verdade é que neste trabalho existiu um método para procurarmos chegar até este som, que demorou eventualmente mais do que noutros trabalhos anteriores.
Porquê?
Porque eu vinha de os meus últimos 3 trabalhos são tão diferentes entre si, A Vida Secreta das Máquinas, depois o Retiro com o coro e a orquestra da Gulbenkian, e depois o Life is Long, com um disco de parceria com o Scott Matthew, um disco mais com canções, portanto. E eu, é evidente que a minha maneira de tentar fazer música é sempre muito intuitiva e tento não prender grandes influências ou grandes decisões antes de ter algum material, não é? Portanto, mas, de certa maneira, havia um caminho que eu estava a tentar seguir, que era um som mais ambiental, mais eletrónico, usando muito mais o piano. Este foi o disco onde eu toquei mais piano acústico de todos os trabalhos que fiz, portanto. E havia também compositores que eu tenho ouvido recentemente que admiro muito, como o Nils Fram, o Olafur Arnald, o Ludovico Einaudi, portanto, toda esta corrente de alguns músicos islandeses, alemães, que marcaram um bocadinho estes últimos anos, das poucas coisas que eu ouço. E, portanto, o método, nesse sentido, houve um convite para pela primeira vez termos um produtor que nos ajudou a coproduzir este trabalho e que veio de fora, que é um músico italiano, Federico Albanese, que vive em Berlim. Penso que trouxe alguma coisa de novo a este trabalho.
Rodrigo Leão compôs alguns dos temas em Avis, no Alentejo, outros em casa, em Lisboa, num espaço onde da janela vê o Rio Tejo. Foi neste ambiente familiar que nasceu este tema, A Bailarina.
Esse lado familiar que existe muito no meu trabalho, porque eu acabo por mostrar muito as ideias que estou a tentar desenvolver às pessoas que estão mais perto de mim, os amigos mais chegados, a família. Neste caso, a Ana Carolina, minha mulher, que costuma escrever às vezes letras para canções, neste caso ajudou-me a fazer este primeiro dos primeiros temas que compus para este trabalho. E a Sofia, a nossa filha mais nova, acabou por cantar também uma parte, e tem o coro da Academia Musical dos Amigos das Crianças, portanto o coro juvenil, parte do coro juvenil.
E é cantado numa língua que não existe.
Nasceu por uma brincadeira num computador, portanto com uma voz em reverse. E a partir daí eu pensei, podemos tentar construir alguma coisa à volta disto. E foi a Ana Carolina e a Sofia que acabaram por construir ali umas frases que não significam absolutamente nada, mas que dão um ar assim mais misterioso à música. E isso acontece em mais 2 temas, penso eu. Há outro cantado em russo pela Viviana Tupikova e, portanto, há só um em inglês, cantado pelo Kasper Clausen, dos After Klang, um cantor dinamarquês que eu já conhecia e que admiro muito, e tivemos a sorte de ter esta colaboração neste trabalho.
Estes são alguns dos nomes que fazem o disco O Método, onde, pela primeira vez, Rodrigo Leão arriscou também desenhar traços que saíram quando faltou a inspiração para a música.
São muitas horas que eu passo aí, às vezes, à procura de ideias, e muitas vezes não sai nada. Então passo para a mesa da sala de jantar e comecei a fazer uns desenhos que acabaram por ter alguma ligação com este disco. E, portanto, o primeiro vídeo...
Esses desenhos estão incluídos no vídeo da Bailarina?
O primeiro vídeo da Bailarina acabaram por Oscar e Gaspar fazerem uma animação de alguns desenhos meus para esse vídeo.
E treina-se a mão da música desenhando?
Sim, quer dizer, naquelas alturas, são desenhos muito simples, eu não tenho jeito para desenhar, nunca tive muito jeito, mas como são desenhos muito abstratos, às vezes ajuda-me a descontrair, fico um pouco desligado daquela procura constante no sintetizador de sons, de melodias, de ideias. Faz-te um bocadinho disso e fico ali uma ou duas horas a desenhar.
Rodrigo Leão fala ao Ensaio Geral do processo de criação deste novo trabalho, onde diz que há mais perguntas do que respostas.
É uma música mais ambiental, onde eu diria que existem muitas perguntas, mas não existem respostas. Ou seja, é uma música que penso que nos transmite alguma tranquilidade. É uma música ambiental, é um disco que foi feito, como eu disse, ao longo de 2 anos e pouco, onde eu procurei muitas ideias. Lembro-me de uma altura que tínhamos quase 40 ideias e tínhamos de escolher umas, claro, que estavam menos desenvolvidas do que outras. Acabámos por escolher 15, 16 e acabaram por ficar 12 temas que fazem parte deste trabalho, o método.
O que acontece às que ficam de fora?
Estão lá guardadas, umas eventualmente consigo aproveitar mais tarde para algum filme ou então para um disco que ainda não está feito, mas a música, entretanto, leva arranjos diferentes e as coisas mudam. Mas normalmente é este o processo.
E se quiser ouvir mais deste disco, saiba que Rodrigo Leão tem já concertos marcados. Basta procurar os bilhetes.
O primeiro será dia 27 de fevereiro, no Centro Cultural Belém, e o segundo, creio que 9 de março, na Casa da Música, no Porto. E é precisamente o concerto de apresentação deste novo trabalho, onde vamos ter o quinteto que habitualmente faz este concerto, porque nós já tivemos a oportunidade nestes últimos 3 meses de fazer 7 ou 8 espetáculos deste novo concerto. Temos a Ângela Silva, que canta, aliás, com quem trabalhamos há mais de 20 anos, mas que, para além de cantar neste concerto, toca sintetizador e metalofone. A Viviana Tupikova, que toca violino e canta. O Carlos Tony Gomes, que faz grande parte dos arranjos para as cordas e que toca violoncelo. O João Lotério, que é um grande companheiro de longa data e que produz grande parte de todos estes últimos trabalhos que editámos, e eu no sintetizador e no piano. É evidente que é um concerto onde a componente da imagem também está muito presente. O Gonçalo Santos, com quem temos trabalhado também ultimamente, tem feito vídeos para os concertos.
E estes desenhos do Rodrigo Leão vão estar também?
Entram num dos temas, precisamente na bailarina. E temos o coro juvenil da AMAC, cerca de 14 crianças. Crianças entre os 12, 13 e os 18.
Já sabe, pode ouvir o novo trabalho de Rodrigo Leão no palco do Centro Cultural de Belém a 27 de fevereiro e na Casa da Música no Porto a 9 de março. Sabe o que vai poder ver em Serralves, no Porto, ao longo deste ano? No Ensaio Geral, ajudamos-lhe a fazer as suas escolhas. Uma retrospectiva de Yoko Ono, a viúva de John Lennon, ou uma dupla exposição do cineasta norte-americano Arthur Jaffe, são algumas das apostas da nova programação, a primeira a ser assinada pelo diretor Philippe Verne. O jornalista André Rodrigues foi a Serralves conversar com a diretora adjunta Marta Almeida, que fala numa programação de continuidade e que espera superar os mais de 1 milhão de visitantes que Serralves teve no último ano.
Quando se prepara um ano que vem a seguir, portanto o ano 19 e 20, eu acho que é uma evolução natural quando se está a trabalhar e a começar a pensar nos artistas que vamos programar para o nosso museu. Portanto, de certa maneira, isso corresponde. Se num ano foi um sucesso, com certeza que no ano seguinte esperamos que obter resultados iguais ou mais.
Essa é uma preocupação quando se faz a organização ou a programação. Tivemos no ano passado mais de 1 milhão de visitantes. quando se organiza uma programação como a que está prevista para 2020, o objetivo é continuar a superar essa marca?
Eu acho que, eu falo de uma perspectiva de quem programa e de quem está a trabalhar no programa do museu, nós não temos bem em mente esse objetivo a atingir, que é ultrapassar. Nós trabalhamos realmente com um objetivo de trazer ao museu propostas que nos desafiem e que nós achamos que sejam desafiantes para o público. Ou seja, penso que não trabalhamos propriamente a pensar nos números, estamos um pouco livres, é um espaço livre, não é, o museu, portanto um bocadinho livres desses objetivos.
Um dos elementos que foi referido pelo diretor do museu, pelo Filipe Verne, ele dizia que os museus são ao mesmo tempo espaços de liberdade, mas pelo que percebi também vai haver também uma grande componente de esperança, se quisermos. Ele disse que as várias salas do museu estarão preenchidas com mensagens de esperança. Que sinal é que, ao fazer isto, que sinal é que Serralves pretende transmitir para o exterior e para o contexto social em que vivemos atualmente?
É exatamente esse espaço que há pouco falava, e nessa perspectiva que, ao construir um programa, e estamos a falar da exposição da Yoko Ono, realmente uma artista que nos vai, que todo o seu percurso nos leva e nos traz essa aprendizagem, esse percurso que ela fez pela sua vida, pela sua vida e percurso artístico. E portanto é isso que o museu pretende, trazer ao museu esse espaço de liberdade que é com certeza proposto pelos programadores, pelos artistas, como no caso desta exposição com Yoko Ono, e abrir e trazer e envolver toda a comunidade e não só a comunidade, para além da comunidade que rodeia Serralves, portanto todos os visitantes da cidade e do país.
É hoje mais importante falar de liberdade do que no passado?
Talvez seja bastante importante abordá-la sempre, para não nos esquecermos dessa riqueza que é termos a liberdade de podermos fazer o que queremos, quer de um programa, quer de uma obra de arte. Acho que é sempre fundamental mantermos bem presente nos nossos pensamentos.
Essa noção passa muito por toda a programação de Serralves nos seus vários espaços. O que é que destacaria?
Também a presença de uma grande escultora como a Louise Bourgeois, porque vamos ter uma exposição de grande escala que irá ocupar o museu e o parque.
E temos uma abordagem diferente à coleção Miró também.
Sim, ainda no final do ano estamos a trabalhar para uma nova exposição, uma nova abordagem mais ligada à literatura, sobre a coleção de Miró, que está em depósito em Serralves por 25 anos, agora sim com os protocolos assinados.
Já ficou com vontade, certamente, de passar por Serralves este ano. Juan Miró, uma extensa retrospectiva de Yoko Ono ou Louise Bourgeois são algumas das apostas para este ano. Agora mudamos de página, temos uma proposta para os mais novos. Era uma vez uma nuvem verde, uma árvore branca e uma aldeia vermelha de espanto. É este o mote para a peça, à qual vai poder levar os seus filhos, netos, sobrinhos ou afilhados. Só têm de ser maiores de 3 anos. A Árvore Branca é assim que se chama a peça que vai estar em cena no Luca, o Teatro Luís de Camões, na Calçada da Ajuda, em Lisboa, até 16 de fevereiro. Com interpretação de Raimundo Aires, a peça é inspirada no livro Troca Tintas, de Gonçalo Viana, que motiva também uma exposição que poderá ver no espaço do teatro. O ensaio geral foi até ao Luca conversar com os dois e descobrir que história é esta, a da Árvore Branca, e o que é que ela tenta ensinar aos mais novos.
Isto é bestial, isto é inacreditável. A quantidade de possibilidades de leitura que nós temos com esta metáfora, com esta história de uma nuvem e uma árvore que trocam de lugar e que conseguem criar o caos à sua volta, mas que não lhes interessa nada, porque, como o Gonçalo diz, a certa altura elas são duas figuras que estão noutro plano. Os problemas são os problemas das pessoas que estão cá embaixo, portanto, das pessoas, efetivamente. Elas não têm qualquer problema com essa troca, nós é que temos problemas com isso. Desta história nasce esta vontade de fazer este espetáculo, que é uma reapropriação da história. E é um espetáculo que é todo verde e branco, e onde se exploram as várias formas de nuvem e de árvore, mas as várias, e os vários lugares de pertença e de não pertença.
Sobretudo é também fazer despertar nos mais pequenos todo esse imaginário em que tudo é possível.
Tentar plantar uma semente para que eles cresçam com a certeza de que podem de facto ser tudo. E isso era o mais importante para nós.
A inspiração vem de um livro. Este livro, Troca Tintas, será aqui lançado, Gonçalo Viana. Que livro é este?
Um pouco como já contou o Raymond, é um livro sobre o aceitar a diferença, conhecermos os outros. No fundo, portanto, é uma... A nuvem quer saber o que é ser uma árvore, a árvore quer saber o que é ser uma nuvem. E há uma aldeia que, de repente, vê a sua vida desarrumada, digamos. Porque todos nós temos este mundo que estamos arrumado à nossa maneira, mas é um mundo onde moram várias pessoas e que querem arrumar também à sua maneira e ter a sua casa. E quando as nuvens, quando a nuvem e a árvore arrumam as coisas à sua maneira, as pessoas da aldeia não gostam, tentam mudá-lo. É o que muitas vezes acontece na vida, não é? Quando nós queremos o mundo arrumado à certa forma e há pessoas que querem arrumá-lo de outra maneira e por vezes nós obrigamos a arrumar as coisas à nossa maneira em vez de aceitarmos a forma como eles também querem arrumar as coisas. E neste livro, a árvore e a nuvem, estando num plano diferente, o plano da natureza, um plano que não pode ser quase afetado, a aldeia acaba por ter que aceitar a situação, acaba por ter que aprender a viver com a diferença e a deixar de ter medo da diferença, a perceber que o mundo é de todos, temos todos que viver em conjunto e aceitarmos as diferenças.
E sobretudo que a diferença, quer dizer, do ponto de vista científico, não há duas coisas iguais. Portanto, a diferença também é uma questão de percepção. A igualdade também é uma questão de percepção, nesse sentido, ou a semelhança é uma questão de percepção. Portanto, a partir do momento em que também desconstruímos essa ideia de semelhança, conseguimos perceber que o lugar do mundo é um lugar para a diferença, um lugar onde não vão haver duas coisas iguais. Do ponto de vista científico, nem os gêmeos são iguais, não é? Portanto, não há duas folhas iguais, não há duas gotas de água iguais. Portanto, a adaptação disso, deste discurso, é um público dos 3 aos 5. Era aquilo que também nos interessava, como trabalhar estas coisas que são evidentes para nós e que são fundamentais, que são evidentes para nós, mas que na verdade depois na prática não são tão evidentes e que são a causa de tantas guerras e tantos problemas, tantos conflitos, como plantar essas sementes para outras idades.
Além da peça e do livro, poderá levar as suas crianças a ver a exposição com as ilustrações de Gonçalo Viana no entrepiso do Luca, o Teatro Luís de Camões. Lá, também elas poderão ser artistas, explica o ilustrador Gonçalo Viana.
Nesta exposição, sobretudo, queria, além de mostrar as imagens, isso já as crianças podem ver no livro, era mostrar não tanto o processo, porque é muito difícil, mas um pouco do processo. Era mostrar-lhes como é que o livro surge através dos esboços, as imagens, como ele é pintado. E, sobretudo, depois, mais tarde, elas vão ter os próprios esboços aqui em papel e vão poder pintá-los. Vão poder usar as cores que quiserem. Podem pintar a nuvem de azul, ou de violeta, ou de cor rosa, se quiserem. Pode ser um processo engraçado elas verem as minhas ilustrações e depois fazerem elas as ilustrações delas através do mesmo esboço e ver os vários resultados que podem surgir daí.
Se elas pintarem as nuvens dessas coisas que o Gonçalo está a dizer, sentem que a vossa missão também neste projeto é bem sucedida? A ideia de que pode ser de qualquer cor a nuvem?
Completamente, da minha parte completamente.
A Árvore Branca é uma produção da Plataforma 285 e que vai estar em cena no Teatro Luís de Camões até 16 de Fevereiro, com sessões para escolas, famílias e em língua gestual. No ano em que se assinalam 500 anos da viagem de Fernão de Magalhães e de Sebastián Elcano, poderá ver na Casa da América Latina em Lisboa uma exposição de fotografia que celebra esta viagem. O artista Cláudio Garrudo embarcou num cargueiro para fotografar o oceano. O resultado está na mostra intitulada Trinos, que revela uma travessia pelo Atlântico.
A ideia deste trabalho, desta viagem mais metafórica, que depois se concretiza numa viagem física, não é? Num navio, num cargueiro de Lisboa para a Madeira, para estar isolado em alto mar, para ter esse tempo e esse espaço que são necessários, ou pelo menos para mim são necessários, e que depois se materializa nesta exposição, que se chama Trinos. Há uma relação também forte com a literatura, com a poesia, onde acabámos por usar, quer nesta exposição aqui na Casa América Latina, quer também no espaço da Galeria das Salgadeiras ou na Projetaria em Barcelona, um poema do Miguel Torga, que se chama precisamente A Viagem. E essa relação entre a poesia e as artes visuais, ou com outras áreas e outras artes, é algo que me interessa explorar, não é? Porque nos dá também outras dimensões de viagem, não é? ir para outros territórios.
Sob a égide do poema Viagem, de Miguel Torga, Cláudio Garrudo fecha ao mar e fixou as imagens do oceano, tendo como referência a linha do horizonte.
Eu não dormia muito para aproveitar a viagem e para ter todos esses momentos do dia para poder trabalhar, seja a fotografar ou a filmar. Portanto, a exposição também tem uma peça em vídeo. E todas as imagens, com exceção de uma, que tem, é a única que eu digo que é a realidade, que é o referencial que temos do navio, todas elas são imagens um bocado etéreas, de mar, céu, todas elas com uma característica, são todas feitas com duplas posições, em que criam um horizonte imaginário, porque quando estamos 24 horas por dia, 360 graus à nossa volta, o nosso referencial é sempre a água e o céu. E então criei esse jogo de duplas posições para criar uma linha de horizonte imaginária. E é um dos fios, formalmente, um dos fios condutores também destas imagens.
Não houve enjoos?
Não houve enjoos, não houve, felizmente não. O mar estava muito calmo, a tripulação foram incansáveis e permitiram também desenvolver um trabalho assim com este isolamento que é necessário para este tipo de produções.
O escritor Gonçalo M. Tavares assina o texto do catálogo da exposição e escreve que Trinos é um trabalho sobre memória. Olhando para trás, para o tempo das caravelas, Cláudio Garrudo olha as diferenças perante os grandes navegadores.
Nem sequer consigo imaginar como é que seria naquele tempo, não é? O feito de Fernando Magalhães é um feito inigualável. Não sei como é que seria naquela altura. E eu deixei-me ser conduzido num cargueiro gigante por alguém que tecnicamente domina e sabe onde é que está a ir. E eu tinha o tempo e o espaço necessário para estar a fotografar. Mas esses tempos em que não havia os referenciais que temos hoje na navegação, o risco era muito maior, a incerteza que não tive nesta viagem. Quer dizer, há isso, mas numa escala mínima, não é?
Na viagem, o artista Cláudio Garrudo fez mais de 1000 imagens. Agora que as expõe na Casa da América Latina em Lisboa, já pensa numa segunda etapa rumo a outras ilhas portuguesas.
Poderei fazer a mesma viagem para os Açores, já tenho isso também, está garantido do ponto de vista da empresa que me deu as autorizações para fazer a viagem, para explorar também uma dimensão diferente, até porque são mais dias, é mais tempo, e ter uma outra visão diferente daquela que vemos aqui na Casa América Latina com esta exposição. Vai-se mais longe, tem-se mais tempo, e acho que esse tempo é fundamental.
Trinos é uma exposição que poderá ver até 27 de fevereiro na Casa da América Latina. No Ensaio Geral recebemos agora o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, que hoje nos fala sobre património e o ensaio que acaba de lançar pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, intitulado Património Cultural, Realidade Viva. Que olhar nos quer dar com este livro, Guilherme de Oliveira Martins?
A preocupação fundamental deste livro é explicar ao cidadão comum que a noção de património cultural é uma noção não do passado, mas do presente, e envolvendo o património material construído, o património imaterial, as tradições, as línguas, a natureza, as paisagens, o património digital, a inovação científica e tecnológica e a criação contemporânea. Porque, afinal, nós permanentemente, ao falar de cultura, estamos a falar dessa capacidade de inovar. Daí este conceito dinâmico que vai ao encontro, aliás, da etimologia da palavra. Património significa o serviço, munus, daquilo que recebemos dos nossos pais.
Este é o ensaio número 100 da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Com ele também, além de percebermos toda esta reflexão sobre património cultural, encontramos também legislação. Fez questão de incluir neste ensaio também para ajudar quem ler este ensaio a encontrar as ferramentas para a proteção do património?
É uma preocupação pedagógica, uma vez que a defesa do património é um direito e um dever. E não é apenas uma tarefa dos Estados, das autarquias locais, das entidades públicas. Não. Todos temos um papel a desempenhar. E daí o facto de eu ter feito, em termos muito simples, a apresentação quer dos grandes instrumentos internacionais, designadamente a Convenção de Faro. Portugal tem um papel muito, muito ativo em termos internacionais na matéria do património cultural. Há dias eu fui convidado e tive a oportunidade, aliás, de exprimir em nome da Europa Nostra e em nome do seu presidente, o maestro Plácido Domingo, o grande apreço por tudo aquilo que em Portugal tem sido feito relativamente ao património. O facto de falarmos da legislação, o facto de termos aqui esses aspectos práticos relativamente àquilo que cada um pode fazer, e designadamente é um tema que está na ordem do dia, que é o tema dos proprietários das casas antigas. E é indispensável percebermos que vamos ter que trabalhar todos, o Estado, as autarquias locais, a sociedade civil, para que quem é proprietário de um bem classificado do património cultural não pode ser prejudicado e deve ser apoiado para poder, afinal, garantir que esse bem seja usufruído por todos.
Numa altura em que vemos vários atentados contra o património, em que ouvimos na opinião pública a questão da devolução dos bens a alguns países, qual é para si hoje o maior desafio para o património, sobretudo para este conceito de património alargado que vai desde os bens móveis aos bens imateriais?
Todas essas questões são aqui tratadas nesta obra de uma forma muito rigorosa e muito serena. Falou da questão da devolução dos bens, é um tema relevante, mas há regras. Há regras, há tratados internacionais, designadamente de que bens estamos a falar. Aqueles que ilegitimamente são apropriados, ou seja, por furto, por roubo. Eu dei o exemplo aqui há dias, que é o exemplo dos bens do património português que foram, por exemplo, roubados pelos piratas e que estão em universidades europeias. Há regras muito claras. Por outro lado, não podemos correr o risco de ler o património e as questões do património de uma forma anacrónica, isto é, pensando à luz do que é hoje a atitude e o pensamento da sociedade e da cultura relativamente a tempos passados que devem ser apreciados historicamente. É indispensável que todos esses temas sejam analisados com muita serenidade. O que me preocupa? Preocupa-me, antes de mais, aquilo que acontece em cenários de guerra, que aconteceu em Palmira, e não só a destruição dos bens do património, mas simultaneamente o assassinato daquele que era o melhor conhecedor, o melhor estudioso de tudo aquilo, essa riqueza fantástica que estava em Palmira. Por outro lado, a necessidade que temos de assegurar que a proteção e a salvaguarda do património não é algo que diga respeito a um só país, a uma só comunidade. Para mim, a noção fundamental, responder à sua pergunta, é a noção de património comum. Por isso há o património comum da humanidade definido na Unesco ou o património comum definido na Convenção de Faro. Não são abstrações, são realidades concretas. Perguntavam-me tantas vezes, quando eu estava em Estrasburgo a elaborar a Convenção de Faro, de quem é o templo que foi simultaneamente sinagoga, templo ortodoxo ou mesquita. E a nossa resposta é só uma: é da humanidade e tem que ser usufruído por todos. E esta é que é a questão. É difícil? É. As identidades devem ser, por isso, vistas de forma crítica e de forma aberta, como aliás nos ensina o nosso querido ensaísta professor Eduardo Lourenço.
E fechamos o ensaio geral de hoje, como começámos, com a música de Rodrigo Leão e o tema que dá título ao disco, O Método. Já sabe, poderá ouvi-lo no próximo dia 27 de fevereiro no Centro Cultural de Belém e no dia 9 de março na Casa da Música no Porto. Quanto a nós, voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
Música.